Boa noite, galerinha. Quer dizer, boa tarde, né? Que agora não tá gravando de noite. Agora, quando eles estão assistindo, é de dia ainda. Boa tarde, a tarde está começando. Tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou eu mesmo, Calango PVP, um dos maiores ícones do Minecraft Hardcore Games em 2012. Tô brincando, eu não era tão bom assim. Estou aqui com meu amigo Alcino Zero.
É nóis, fala com nós, rapaziada, como é que
Ele que
tamo?
tá com um bichano selvagem no ombro dele.
Que mete a unha em mim, vai pra cafia.
É bichano selvagem?
Hã?
É bichano selvagem? É selvagem, papai?
Quem é papaizinho já,
É
ô Cuquinha?
papai?
Quem é papaizinho? A bundinha, elefante, a bundinha.
Tá vazando IP ali, não tá não? Mudar as câmeras, Marcão. Deixa vazar IP não.
Não, eu tô. Agora tá só o rabo dela.
A
Sem bater
câmera!
na câmera.
Não
Sem
estraga a
bater.
nossa câmera.
Ela vai pular, sei lá?
Não, ela, é que ela gosta de esfregar o pescocinho assim, ó.
Esfregar a cabecinha?
É, mas não vai derrubar, não.
Mas é isso aí, galerinha. Ó, pra vocês que estão ouvindo no Spotify. Tinha um gato aqui na mesa, tá? Por causa disso. Por falar em Spotify, estamos no Spotify. Se você quiser aí rolar para baixo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, vai estar lá. Não somente o link do Spotify que estamos lá, mas também tem o link do Apoia-se, que é a maneira de vocês me darem dinheiro pra gente a troco de nada.
Não, mas a gente precisa. Porra, custa dinheiro pra cacete.
Não, é a troco de nada por enquanto, tá? A gente tá pensando em coisas para colocar para vocês. Vocês podem deixar sugestões aqui nos comentários, se vocês quiserem, de coisas que vocês querem no Apoia-se, mas não vai exagerar também. Tipo assim, Calangão, eu vou querer um passeio de carro com você. Aí já é foda, dar carona pra 80 candango. Aí não tem jeito.
Não dá, a não ser que ele dê bastante dinheiro, daí não é um esforço.
Não, é. Se você der uns 15 mil reais, daí eu dou uma carona aí pra
Não, daí
você
você
quiser.
dorme em casa, participa do
Dorme
balela
em
com nós, você
casa.
fala o que você quiser, você manda em nós.
Tá louco. Mas é isso aí, mano. Hoje a gente vai falar sobre filmes.
Filme.
Filmes. É uma coisa que o Zero consome, hein?
Mano, eu consumo demais que eu acho que eu não vou conseguir falar nada do que eu vou querer falar nesse episódio de hoje. Eu
Por
acho que,
quê?
porque eu vou esquecer de muito filme da hora que eu gosto, tá ligado? Pra
Mas
citar.
você não tem os filmes mais especial de todos?
Tem, mas tem os filmes esporádicos que eu assisto que eu gosto, tá ligado? Tem
É, mas
muito
ele não tem como
filme.
lembrar de todos. Eu
Não
não lembro de
é,
todos os
então.
jogos que eu joguei e gostei.
Então, essa aqui é a fita. Você
Entendeu?
jogou jogo pra caralho? É,
Eu
você é o cara que grinda jogo, né, mano? Eu tô lá, Calangão, vamos jogar um CS? Não, tô zerando aqui um Little Nightmares.
Little Nightmares é muito louco, mano. Da hora.
Mas eu vi você falando depois que eu encerrei a live, você tava jogando, eu vi você falando que você não entendeu porra nenhuma.
Não, eu não entendi mesmo. Eu não entendi o que cada coisa significava, tá ligado? As metáforas, entendeu? Tipo, o
Mas
que que
tem uma
representava
explicação na
cada coisa.
internet?
Eu não achei, mas é porque o jogo é novo ainda.
Mas o
Lançou.
jogo deixou o leque aberto pra você interpretar do jeito que você quiser?
Deixa, mas eu não consegui interpretar porque eu sou burro.
Entendi.
Tem essa parada. Mas, tipo assim, eu joguei o primeiro jogo, o primeiro Little Nightmares. Daí tinha umas paradas que, tipo, eu relacionei um pouco com os pecados capitais, tá ligado? Eu falei, mano, esse negócio aqui pode representar a gula, essa porra aqui pode ser tal coisa, a ira. Mas não faz muito sentido, na real.
Vamos deixar uma coisa clara nesse episódio aqui, né? Você vai falar alguma coisa que vai ter spoiler? Obviamente sim.
Talvez tenha spoiler, tá? Se a gente for falar de algum filme que você
Ah,
queira
mas que
assistir.
não tem como nós, né, não falar de filme que nós, né, tá falando sobre filme. Não tem como, né, citar um filme sem falar muito sobre ele. Sem dar um spoilerzinho, sei lá.
Então, a gente pode se esforçar.
Pode se
Se
esforçar.
você sentir que a gente vai dar algum spoiler, por via das dúvidas, muta, fica um tempinho mutado, desmuta. Se a gente estiver falando ainda, você muta rapidão antes de você entender alguma coisa.
É
Essa vai ser a
isso, é
brisa.
isso.
Entendeu? E qual foi o último filme que você assistiu que você ficou?
Qual filme nós assistimos ontem, amor? Com o Chris.
Nossa, já foi ontem
Com o
já?
Chris Evans.
Chris Evans é o Capitão
É o
América.
Capitão América. Hã?
Gifted.
Gifted. De presenteado, um negócio assim? Mano, ó, sem spoiler. É um filme no qual tem dois irmãos.
Dois irmãos é muito zica.
E
Filme foda.
o Chris Evans é um dele. Ele tinha uma irmã que era uma gênia. Um gênio. Não sei se é gênio,
Mas gênio
gênio.
da lâmpada?
Não, ela era um gênio da matemática, uma criança prodígio, que desde criança é um. Não, é um filme
É que eu tô rindo,
real.
gênio da lâmpada.
É um filme. Ela é uma criança superdotada, tá ligado? Só que essa superdotação dessa menina, dessa irmã do Chris Evans, do Chris Evans, que no nome dele o filme ele é Frank, na verdade. Ele. Ser muito inteligente trouxe muita tristeza para a vida dela, porque privou a criança de desenvolver a habilidade social dela de ser uma criança, porque ela tinha que estar lá fazendo equação de matemática.
É tipo a galera que vai nos Pequenos Gêmeos do Luciano Huck.
Tipo isso, Calango. Aí o que que aconteceu? A irmã do Chris Evans, isso não é um spoiler, tá? Ela se suicidou.
A irmã do Chris
É,
Evans?
isso tá na sinopse do filme. E o filme acontece com a filha dela, com a filha dessa mulher. Que ela
manda o Chris Evans.
Que ela deixa com o Chris Evans pra ele criar ela. Só que o Chris Evans cria ela de uma forma diferente, porque a filha dela nasce um prodígio também. Uma menina sensacionalmente esperta.
Chris Evans é prestígio? É prodígio?
Não, ele é só o irmão.
Quem era prodígio era a irmã.
Quem era o prodígio era a filha da irmã que morreu, que se matou.
Não, mas a irmã também era prodígio.
A irmã era prodígio. É, ele também é inteligente.
Mas não é igual a irmã.
Isso, mas ele não queria que a criança se desenvolvesse nesse mundo da matemática. Queria que a criança tivesse relações com outras crianças, porque a criança, ela tem... Ah, aquela criança de 8 anos tá fazendo quantos que é 5 mais 5, sendo que eu faço 414 vezes 800 mil e...
Quanto que é 414 vezes
800 mil? Não faço ideia. Aí o filme tem uma trama sobre...
14.823.000.
Isso. Aí a avó da menina quer que a menina seja uma expert gênio e ele quer criar a menina na forma simples e deixar ela ser feliz como uma criança tem que ser. Aí a gente aflora o desempenho que ela tem pra ser gênio ou a gente deixa ela ser uma criança normal. Aí tem um filme acontecendo em cima disso. Tá ligado? E foi um filme legal. Eu gostei de assistir esse filme. Assisti inteiro ontem. E foi um filme bacana que eu gostei de ver.
Mano, mas se uma pessoa nasce pra ser gênio, não é mais esperto você deixar ela ser livre? Porque ela já nasceu gênio. Então, se ela quiser ser um gênio, ela vai ser.
Sim, concordo com você.
Não tem a brisa de você.
Ela já enxerga as coisas
deixaria,
de outra forma.
Se eu tivesse um filho, tipo assim, mano, fala pra mim, mano, esse moleque aqui é um gênio.
Um super dotado.
Um super dotado, esse moleque é diferenciado. Eu ia falar, tá bom, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Eventualmente ele vai perceber que ele é gênio.
Não, e dava pra ele ser gênio e continuar sendo uma criança. A parada é que a avó da criança queria fazer ela ser uma super gênio pra ela ser uma das maiores matemáticas do mundo, entendeu? Uhum. Porque ela tinha o potencial. E o que ele queria era querer deixar a criança ser livre, leve e solta. Ela ainda estudava, porque ela tinha a vontade de estudar matemática, por exemplo, por conta. Mas ele também queria que ela tocasse piano, ele queria que ela brincasse com o gatinho dela, ele queria que ela brincasse com outras crianças da idade dela, que são burras, entre aspas, perto dela. E tem o
criança filme... é meio burra, né?
E tem o plot crianças do filme burras. Nisso, tá ligado? E o filme é bonitinho, eu gostei. A atriz que faz a menininha de 7 anos é super da hora, belezinha mesmo, caramba. Como é... Atua super bem, mano, pra idade.
Eu acho mó da hora quando tem um filme que tem uma criança que manda muito, assim, de atuar.
Extraordinário é um filme da hora.
Calma, pera, esse filme aí que você achou Gifted, né?
Gifted.
Você falou, esse é bom,
eu gostei. É um filme, se eu não me engano, é um filme 7,5 no IMDb. Mas é um filme bom, mano, eu gostei, de verdade. É um filme legal pra caralho.
Pode crer.
É um filme legal. É filme leve, mas é um filme legal, que você passa o tempo muito bem e você acaba o filme contentinho, tá ligado?
Uhum.
O Extraordinário foi um dos filmes também que eu quase... Que o show no meu lacrimejou, tipo... Caralho, quase chorei.
E o que é? Faz uma biópsia.
Mano, ele é um garotinho especial que tem uma doença, que o rosto dele é meio diferente do nosso. E ele tem super dificuldade na escola, super dificuldade com a vida dele, por ele ser diferente. E a maioria do filme se passa ele superando isso aí, sendo uma criança normal, mais ou menos. É um filme muito foda, cara.
Eu acho
que você ia chorar pra caralho, você é mais chorão que eu.
Eu choro com qualquer merda.
O ator que fez Marmalinho. Sabe, o quarto de Jack.
Ah, é o molequinho do quarto de Jack.
É o molequinho do quarto de Jack, da um pouquinho mais velho.
O quarto de Jack é muito massa.
O quarto
esse
de
filme.
Jack é muito foda.
Louco,
você curte filme numa vibe que você sai do filme feliz? Você curte aquele filme reflexivo, introspectivo, que dá um blow na sua mente, tipo Seven, tipo Shutter Island, tipo Clube da Luta, Memento, essas porra? Você vai pra... Que lado? Eu amo drama. Drama, se pá, que é o meu gênero preferido de todos. Eu amo esses filmes de mentes psicopatas ou mentes muito inteligentes.
Eu
tipo
também,
Hannibal, tipo Seven, tipo Memento, tipo Clube da Luta. Esses filmes eu curto pra caralho. Comédia romântica. Eu tive a minha fase de gostar de comédia romântica e de tudo... Porque comédia romântica é sempre a mesma coisa no quesito trama. Que começa, um casal se conhece, tem uma trama que proíbe eles de ficar junto. No fim, eles superam essa trama e ficam junto e no máximo acontece alguma coisa. Mas eu gosto de filme assim ainda.
Tá. Mano, eu acho que qualquer filme que me leve... Que leve um sentimento meu ao extremo, eu acho que eu curto esse filme. Por exemplo, se um filme me faz ficar muito triste, eu gosto.
Dá um exemplo.
Por exemplo, um filme que me fez ficar muito triste. Não sei, agora de cara eu não tenho. Mas, tipo, filmes que me levam a tipo assim, não um filme que me deixa tristinho, assim. Eu gosto do filme que me deixa muito alguma coisa. Tipo assim, se eu fiquei muito, tipo, caralho, tipo, com plot twist.
O filme que eleva o seu...
O filme que faz eu levar ao ápice no que eu tô sentindo,
tô ligado,
tá ligado?
Tô ligado,
tipo
tô
assim,
ligado.
Esses bagulho de plot twist, de, tipo, ser um puta plot twist, eu ficar, caralho, que foda, então era isso, tipo, isso era, isso eu acho que faz os filmes serem muito bons pra mim. Ou um filme que, tipo, me deixa muito reflexivo. Drama acho que é meu gênero favorito também.
Deixa eu ser reflexivo de pra drama, caralho.
Ou que aquele, o Milagre da Sala 7, da Cela 7, já viu esse?
Muito da hora, já vi. Lingo, garrafas.
Nossa, do caralho esse, mano.
Eu não vi esse, não vi.
É um filme que mexe com você também, né, mano? É um filme turco.
Eu chorei, esse eu chorei pra caralho. Você,
eu não chorei.
De criança, a menininha que atua lá, que é a filha do Lingo Lingo, mano, é muito boa a atriz também.
É uma criança pura de tudo e ela tem um pai especial, tá ligado? Que eu não sei exatamente o que ele tem, mas ele é um cara especial. E acontece um assim, não sei se eu posso, se eu vou dar spoiler, se eu falar ou se tá na trama.
É, tipo...
Acontece...
Como ele falou, tem spoilers, né? O vídeo vai ter spoilers.
Puta, mano. É, esse vídeo, eu pra contar... Quer que eu fale ou não? Você quer que deixe no gelo?
Fala, mas galera que quer assistir... Ah, putz, mas eu vou querer assistir também, hein, cuzão.
Não, mas eu não vou matar a trama pra você, não.
Ah, não.
Não, então fala, putz.
Isso não importa.
Eu não vou matar a trama.
O final
é outra coisa, tá ligado? Tá, eu não vou matar a trama. Mas a fita é que esse cara, ele é meio... louco pra sociedade. E ele presenciou um acidente... Que morreu uma criança e ele foi incriminado por aquele acidente.
Uma criança caiu de um penhasco, bateu a cabeça na pedra, aí a polícia chega e ele tá com a,
e ele tá com a criança no colo.
Salvar. Não. E acharam que ele que matou a criança.
Ah.
O filho lá do Fortão, qual
que
é o
nome?
A Espera de um Milagre.
Espera de um Milagre. É a mesma vibe da Espera de um Milagre. É a mesma, praticamente a mesma vibe. Da Espera de um Milagre.
Não assisti nenhum dos dois, mano.
Caralho, velho.
Olha, eu sou um cara ruim de filme. Eu sou um cara ruim de assistir filme.
Eu recebi com o Rolandinho aqui.
Porque, não, mano, é porque eu não tenho... É porque, mano, eu não assisto o filme na sala, assim, sozinho. Não tem porque eu assistir um filme sozinho na sala. Porque eu moro sozinho. Eu vou pegar e vou pra sala assistir sozinho. Se eu tivesse uma TV no meu quarto, aí eu botava pra assistir.
Por que você não tem uma TV no seu quarto?
Porque não tem espaço.
Calango, mas ó, isso não justifica. Porque quando eu não tinha TV no meu quarto, eu virava o monitor pra cama. Toda noite.
Não dá, mano, não dá. Meu monitor é longe, eu não tenho caixa de som, a minha cama fica de um jeito que, mano, eu já tentei assistir filme no meu quarto. Eu tenho que ficar de cabeça pra baixo, eu tenho que dormir de cabeça pra baixo na cama, tá ligado? Aí
mas
não
esse
tem.
Aí, esse do Milagre é a mesma pegada do Viva, que te cobrava o zero de assistir. Você tem que assistir esse, que é do caralho. O Milagre da
Mas é um nome familiar, mano.
Mano, é um filme SBT, ele passava todo dia quase esse filme
não,
SBT.
Não, a Espera de um Milagre, mas esse do...
É, o Milagre da Cela 7 é mais recente.
Mas ficou hypado, mas...
Ficou muito...
Tá.
Pode crer. Assiste Netflix, vale a pena.
Mano, um filme de comédia romântica que eu gosto, o meu preferido é aquele About Time, já viu? Questão de
Esse
tempo.
É o meu favorito de romance.
Mano, esse filme é muito bonito, mano.
Esse é muito da hora.
E é um filme que vai fora da curva em questão
pra
de
caralho,
realidade,
pra
mas
caralho.
É um filme foda, né?
Uhum. Mano, ele fala muito de relação familiar também, que é um
fala,
negócio que...
Fala, pra você aproveitar o mínimo.
É um negócio que eu acho que valoriza, mano. Por exemplo, Clique.
É mais
Clique
ou menos.
Clique só é um filme bom porque tem a parte triste.
Eu chorei com criança na parte triste do Clique.
Então, o Clique, se não tivesse essa parte triste, ele não seria tão bom. Você não concorda?
Sim. O filme que eu achei legal, que é comédia romântica, é Como Se Fosse a Primeira Vez. Você viu? Que é com o Adam Sandler.
Que ele tem que conquistar a mina toda vez.
Ah, que a mina, ela esquece as coisas?
Todo dia. Todo dia ele tem que conquistar a Mardita de novo.
Esse é da hora também, mano.
Um outro filme legal que eu assisti esses dias atrás, que é com o Jim Carrey, com a mulher do Titanic lá. É, Spotlight é mais...
Brilho Eterno de Manete Sem Lembrança, já assisti também.
Que é mais ou menos nessa vibe da memória também.
Da hora esse filme.
Que é um filme foda, que o amor supera tudo, tá ligado?
Uhum.
É da hora.
Esse aí é da hora também. O Jim Carrey, já assistiu o Show de Truman?
Que filme foda, calando.
Da hora,
que
mano,
filme
o Show
da
de
hora.
Truman, mano. Às vezes eu tenho essa brisa de achar que tem gente me vigiando. Você não tem, não?
Tenho pra caralho. É o que eu mais tenho. E depois que eu fui morar pra São Paulo, que realmente acontecia de gente me vigiar... Literalmente, é verdade, mano. Isso
mas
aí,
mano.
Isso aí foi uma coisa que me aloprou. Eu fiquei mais encanado com isso. Tinha dia que eu tava fazendo live toda hora. Eu ficava assim vendo, se não tinha ninguém me vendo, mano. Começou a encanar minha cabeça, calando. Tanto que eu fui fazer terapia e o médico falou, ó. O primeiro passo pra você se recuperar de um problema é você evitar esse problema, se você pode, tá ligado? Então sai de São Paulo, vem pra Taubaté. Aí foi o que eu fiz.
Ou bota uma cortina.
Hã?
Ou bota uma cortina.
Calando, mas eu não tinha sol no apartamento. Eu morava lá no bagulho. Eu tinha pouco sol. O sol que eu tinha que ter o sol.
Não, eu entendo.
Mano, e na minha casa, eu não vou poder ficar de janela aberta, caralho. Pô, é foda, mano.
Não, é foda. Eu entendo.
É mais alto, então. não.
Ah, mas esse foi meu erro. Esse foi meu erro, morar no primeiro andar. Esse foi o vacilo principal.
Nossa, mano. O Show de Truman é um filme que, tipo assim, pra quem não sabe, a vida é com o Jim Carrey, né? Daí a vida dele é um reality show, só que ele não sabe.
Ele cresceu dentro do reality show.
É, a vida dele é, tipo assim, é um programa de TV. Ele vive num mundo em que, tipo, as coisas acontecem e ele acha que ele tá vivendo a vida normal, só que a galera fica assistindo ele. Todo mundo que tá lá participando da vida dele é figurante contratado. É, ele tá num estúdio fechado, assim, que é gigantesco, né?
Domo,
a cidade,
né?
Dele é um domo gigantesco. E aí, tipo, é o reality show mais visto, não é? Tipo, do...
Uhum.
É um reality show muito badalado, porque a galera fica vendo a vida deles, ele viver, assim, é meio bizarro.
Desde dentro da barriga...
Ele nasceu pra isso.
Já, dentro da barriga já tava mostrando ele.
Isso, isso. A escola dele é no programa, o relacionamento dele é com uma figurante do programa, que depois ele vai ter uma trama que ele vai querer terminar com aquela pra ir pra outra.
Ele descobre que a moça é casada fora também, na vida real, ele vê pela aliança na foto do casamento.
Esse não, filme mano, é foda. E é da hora, porque às vezes ele tá andando ali na 46 esquina com a Getúlio, assim, aí cai um softbox, assim, do lado dele. Aí ele, nossa, aí o pau começa a quebrar, todo mundo correndo pra colher o softbox, e ele fica suave, assim, é meio comédia também, né?
É, meio comédia.
Aí aparece o pai dele de novo, mais como mendigo, ou é o mesmo ator.
O pai dele é mendigo? Ah, não, eu lembro que teve um conflito com o pai dele, Que ele achou que
o pai dele morreu no mar, e ele sentiu medo.
É, eles fizeram
que o Mar acabou os atores e botou o pai dele como mendigo.
Olha que brisa, mano.
E ele mora numa ilha, né? Então é tudo esquematizado.
Mano, eles fakearam. Nossa, olha como os caras são filha da puta. Eles fakearam que a morte do pai do Jim Carrey foi no mar, pra ele ficar com medo do mar e não ir pro mar. Porque se ele fosse pro mar,
ele batia no extremo do mapa.
Ele batia no extremo do domo.
É.
Caralho, os caras são.
Nesse caso era.
Nesse carro a terra era
nesse
plana
caso
mesmo.
Era. Nesse caso era.
Nesse caso a terra realmente era plana.
Mano, que filme da hora, né, mano? E é como se a criança nascesse no Big Brother. Não, não é diferente. É mais intenso.
Vai ter um programa assim?
Eu acho que não. Porque mexe com a não ser que as pessoas fiquem realmente insanas. Porque o bagulho mexe demais com a...
É um negócio muito insano pra se fazer
vai
com uma
além,
pessoa.
Porque você tá pegando uma pessoa que não tem nenhum poder sobre aquilo e fazendo o que você quer por ela, tá ligado?
Então... Mas tinha no filme, tinha a galera querendo intervir. Tinha a galera que invadiu o estúdio, tentando avisar ele.
Tinha um protesto. Tinha
lá, saiu o cara, saiu de direito do presente, falando que era tudo um show.
Tive um cara que pulou de paraquedas, né? Uma fita assim. É verdade. Tinha uma galera, uns protestantes que queriam intervir.
Mas, não é muito insanidade rolar um bagulho desse.
A Lumena não deixou mais o programa, então...
Ela mesmo não deixa, não
ela barrou
os outros falando da Lumena Calamos.
E tem uma barata aí, cuzão.
Tem mesmo?
Não, tô zoando. Foi
embora já, né, filha da puta?
Foi embora já. Mano, um filme que você... que é candidato a um dos seus favoritos, mas não é seu favorito. Qual que é o seu filme favorito que eu não sei?
Não sei.
Clube da Luta?
Não sei. Eu tenho meus top filmes que eu fico pra lá e pra cá. Eu tenho Interstellar, que eu não sei dizer, que é um filme que eu... amo demais, que eu curto muito
esse filme. Eu assisti há pouco tempo, tipo, tem. Esse filme tem um tempão já que existe, né?
Tem 2016, 2017, sei lá.
Então, eu assisti tem pouco tempo, eu assisti, tipo.
Tá menos,
semana,
até não sei.
Ano passado, se pá.
Um filme que eu nunca assisti, que todo mundo fala, Star Wars, vocês gostam? Eu nunca assisti nenhum.
Star Wars eu já assisti uns dois ou três.
Mano, pra mim não fede e não cheira, com todo o respeito da palavra, porque eu acho que eu não tive a nostalgia de Star Wars, tá ligado?
Mas
não
que
sei
é muito
nada.
Filme também, né, mano? É muita coisa pra você assistir.
Não, acho que não teve... Nós que crescemos numa geração diferente da geração do Star Wars, não se apega tanto. Porque hoje eu vou assistir, eu chego a achar meio escroto, Mas é porque eu não tive o sentimento de assistir com todo aquele caralho Star Wars, tá ligado?
Eu nasci na geração do Harry Potter, daí todos os Harry Potter eu assisti.
Eu também.
Você assistiu todos?
O primeiro Harry Potter eu assisti no cinema, eu lembro certinho.
No cinema, 2002. Eu assisti os dois últimos. Os dois últimos eu assisti na estreia.
Acho que eu assisti todos no cinema e a maioria foi na estreia. Porque eu lembro que na época da estreia do Harry Potter, a galera ia fantasiado de bruxo.
Ia fantasiado, daí o Harry aparecia, todo mundo. Aparecia a primeira
tinha
vez.
Tinha um bagulho.
É, mano.
Começava o filme, o Harry aparecia, a galera no cinema dava um grito, tinha todo um bagulho assim. Aplaudia o filme.
Aplaudia, não.
Tinha
nossa,
todo um bagulho assim. Mas Harry Potter é mais um bagulho de adolescente e criança, porque.
Ah, eu gosto de
Harry Potter. Não, é o que ficou, é o que marcou. Uhum. Mas hoje em dia eu não assistiria mais filmes nessa ideia, talvez. Tipo Narnia, foi um filme que eu curti pra caralho, mas na época, hoje em dia, eu não pegaria.
É, Narnia eu acho bem mais ou menos, se for comparar com Harry Potter. Harry Potter eu ainda consigo gostar, por exemplo.
Não, Harry Potter é bom.
O 3, o Harry Potter 3 eu acho muito foda, porque dá muito medo, mano. Tipo assim, você vai comparar
Prisioneiro,
o Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban. Você vai comparar o 1 e o 2, que era um clima super leve, daí no 3 já tem o Dementador andando no trem. O trem para de funcionar na ida pra Hogwarts. Aí chega o Dementador, bota a mãozinha no vidro. Mano, aquilo lá, mano,
vira mais clipezão, né?
O quarto que mata lá o cara.
Mata o como é que é o nome do...
Cedrico. Vamos ver se não está zica.
É o Edward
Cullen. Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro das Azkaban, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix.
O Príncipe...
Enigma do Príncipe.
Enigma do Príncipe e 1 e 2, né?
Relíquias da Morte,
Relíquias parte da Morte 1 e 2, é isso?
É, na verdade, parte 1 e 2 foi no cinema, porque o livro é um...
Não, sim, mas é isso.
Relíquias da Morte. Parte 1 e parte 2.
Eu gosto do Cálice de Fogo também, mano.
Cálice de Fogo
eu
é
gosto
foda
do
Cálice também.
De Fogo. É o quarto.
Tem a
competição, é, eu gosto desse.
O mais fraquinho pra mim é o quinto. A Ordem da Fênix.
Eu não sei qual que é. Pra mim o... Puta, que é foda. Porque eu assisti muitas vezes o 1, 2, 3 e 4. Muitas vezes.
Eu também.
Então eu sei de cor tudo que acontece.
Os
agora,
últimos
o
não
5
tanto.
E o 6, o 7 eu também já não sei. Que acontece muito. Tipo assim, eu sei que o Enigma do Príncipe é muito de drama, é muito dos só conversa, não tem muita ação, é só conversa.
Cortou muito do filme, do livro pro filme, cortou muita coisa. As partes mais legais cortaram.
É, então, tipo, o 5 e o 6 é muito de conversa, de resolver os BO, o diálogo. O 7 já é mais porrada, é o pau quebrando.
O 6 ele meio que organiza a trama ali, se pá, né? Ele meio que dá uma mixada no barulho.
É, como é que fala? A calmaria antes da tempestade.
É, cuzão.
É, mano.
Dessas sagas, Harry Potter é
a
melhor pra vocês?
De saga?
Maze Runner é um filme que a galera não soube aproveitar.
Gente,
tem muito o que pegar.
Percy Jackson.
Nossa, foi esse Jackson podre.
O livro, a série de livro do Percy Jackson é incrível. É a minha favorita. Os filmes.
O Maze Runner, eu gosto do Maze Runner até.
Mano, filmes que têm potencial, eu acho. Maze Runner, tipo, é um conceito muito foda.
É uma ideia foda,
é uma ideia muito foda. Jogos Vorazes também. É uma ideia muito foda, mas os caras se perderam no bagulho.
Jogos Vorazes virou muita política, né, mano?
Então, mano...
É sobre isso, né?
Hã?
Mas é sobre isso.
É
Jogos
Vorazes
é... Tipo, é ver de livro também, né?
Sim.
Nos livros é sobre uma treta mais política. Só que, sei lá, mano, pra mim era tão da hora o bagulho de, tipo, mano... 20 pessoas numa arena e eles têm que se matar.
É
da
Hunger
hora,
Games,
mano.
É o Battle Royale, mano.
Então, essa ideia já era da hora pra mim.
Não, essa ideia é da hora. E tem uns efeitos que acontecem na ilha, que o mano tem que... Acontece uns efeitos muito loucos, né?
É.
Vê um gás, tem um enxame de abelha mortífera.
É. Eu já fiz o... Eu fiz o Hunger Games no PC. Você tava quando... Eu fiz o Hunger Games de streamers... Que tem um site que faz, tá ligado? Eu boto o nome, a fotinha ali de todo mundo, aí ele faz aleatório, tipo assim. Aí...
Ah, tô ligado, você não faz tanto tempo isso.
Não faz. É, aí uma pedra me matou na tempestade, né? Os escombros, tá ligado? Uma pedra matou
eu.
Eu
não fui um dos finalistas?
Você morreu pra Gabi. A Gabi te furou com um galho. A Gabi furou você com um galho. É, você era tipo um dos últimos três, assim. Aí sobrou tipo a Gabi e o Phelps. Eu acho que o Phelps ganhou. Eu não lembro muito
pode
bem.
Pode crer,
mano.
Pode crer.
Aí eu fiz o BBB também, logo depois dos
BBB,
streamers.
eu lembro. Calango, mas ó, filme que me marcou, que eu consigo falar agora de prontidão pra você, mas vai ter filme que eu não vou falar. É o Interestelar, mas não tá não necessariamente na ordem. Clube da Luta, Ilha do Medo, que é o Shutter Island, Memento, os Sete Pecados Capitais. Mano, eu gosto de uns dramão também, velho, com aquelas... Tem um filme com aquela
Juliane... Gênio Indomável.
Gênio Indomável é bom, aquele coração... Não, é...
Espírito.
Aquele filme com o Matt Damon novinho, como é o nome? Com o Robbie Williams.
Esse? Gênio Indomável?
Gênio Indomável é esse?
É.
É? Não, o Gênio Indomável é com o DiCaprio, né?
Não.
O Robbie Williams tá também?
Não,
Gênio
Indomável não é com o Matt Damon?
Não, mas... Não, é com o DiCaprio.
Qual que ele tá na
temática? Então, eu esqueci o nome também.
Não, é...
Pesquisa aí. Não, Gênio Indomável é com o DiCaprio, tenho quase certeza. Ele é um rapaz que... Ele é faxineiro da faculdade.
Não, é o Matt Damon, Leonardo DiCaprio.
Não é o Leonardo DiCaprio,
Ah, é faxineiro da faculdade, é Matt Damon, calando.
É?
Mano, um filme muito foda que...
Tá zoando.
Que é baseado em fatos reais com o Leonardo DiCaprio, já que você falou. É aquele Prenda-me se for capaz, que tem o Robbie Williams...
Mano, não é o Leonardo DiCaprio. Pesquisa aí, pesquisa aí.
Do filme lá do
Mano, se pá que é o Matt Damon mesmo, mano.
Forrest Gump lá... Como é o nome?
Tom Hanks.
Tom Hanks, porra. Aqui, Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio.
É o Matt Damon mesmo, eu lembrei agora.
É, ué. Matt Damon.
Mano, mas o DiCaprio...
Ele fez o roteiro, inclusive, desse filme.
Quem? O Matt Damon?
É.
Tem um filme, O Aviador, com o Leonardo DiCaprio, que é legal. Que ele é um cineasta muito louco.
É viadão? É viadão? É viadão? É viadão? É viadão?
É.
Eva, não, não, Eva não, não, não. E Adão.
Eva e Adão.
É.
Esse filme é estranho.
Qual
filme?
É um filme meio torto. É Aviador? O Aviador. Porque ele é cheio dos toques, ele é cheio das frescuras, ele é meio... Só que ele é muito rico, então ele é meio fora da casinha com o dinheiro dele.
E é um filme estranho, porque a gente assistiu 30 minutos e pareceu que era 2 horas de filme. É muito devagar.
É, é um filme lentaço. Mas é um filme legal, é um filme bom. Mano, Leonardo DiCaprio tem vários filmes da hora, mano. Shutter Island, pra mim, é um filme sensacional dele.
Aham. Uhum. É, não, é, o DiCaprio, ele tem, por exemplo, o Regresso, eu acho da hora.
Vocês acham que ele devia ter mais Oscar?
Eu acho.
Ele é um só, né?
Eu acho.
Eu acho que o Shutter Island valia um Oscar suave pra ele e pro Ruffalo de coadjuvante, pro Mark Ruffalo.
Eu acho que ele devia ter mais, mano.
Mark Ruffalo também faz muito filme bom.
Um filme muito louco que eu acho, mano. É aquele do... É 70 e quantas horas?
72.
72 horas, mano, com o James Franco. Já assistiu?
Ele fala um pouco.
É uma história baseada em fatos reais de um brother que tá fazendo uma trilha nos canyons.
Já assisti pra caralho.
Cai uma pedra no braço dele. Nossa, esse filme eu acho muito louco, mano.
E ele fica travado na pedra com o braço assim.
É um filme que passa inteiro num lugar só. E é muito foda. Tipo, é um filme inteiro numa pedra. E é muito da hora.
O que você interpretou agora, galera que tá ouvindo e galera que tá vendo, se pá que nós vai falar sobre spoiler. O que você interpretou sobre o filme O Poço do Netflix? Assistiu?
O Poço?
Que é um filme que abre diversas interpretações e que muita gente não entendeu nada e muita gente entendeu tudo.
Eu não assisti esse.
Tipo assim, eu não sei, eu não consigo te falar o que é que eu consegui entender de simbolismo, assim, do que cada coisa simbolizava, tá ligado? Mas eu acredito que, tipo assim, teve todo o lance lá dos caras, do protagonista e do outro lá, ficaram lutando pra chegar até no fim, vigiando aquela panacota, né? Porque eles pensaram que se eles vigiassem a panacota e subissem a panacota inteira, eles iam ver que tem alguma coisa errada no poço e iam tirar a galera de lá.
Certo.
Certo? Foi certo. Esse era o plano deles. Aí eles conseguiram fazer isso e eles voltaram com a panacota lá pra cima. Só que no meio do filme tem a cena da galera dos cozinheiros pegando a panacota e falando que tinha um cabelo na panacota. Você lembra? Tipo, no meio do filme tem essa cena. Ele fala, ó, tem pro cabelo na panacota, que essa porra aqui, caralho. E aí eu acho que, tipo assim, eles lutaram tudo isso pra mandar a panacota de volta. Só que a galera lá de cima achou que a galera que tava no poço não tinha comido por causa do cabelo.
É ridículo isso,
né? Eu
essa interpretação,
eu
sim.
Acredito nessa parada de, tipo assim, mano, os caras lutaram tanto pra levar um sinal pra saber que tem alguma coisa errada e os caras acharam que eles não tinham comido por causa do cabelo. Eu tenho essa brisa, tipo, acho que foi isso que
rolou. Esse filme critica muito o capitalismo e o comunismo, na minha opinião, porque ele critica aquele lance do quem tá embaixo ou quem tá em cima não liga porque tá embaixo.
Aham.
E o cara que tá embaixo, já que nem liga pra ele, ele também não vai ligar pra ninguém. E tem o lance do comunismo, daquela mulher que era uma funcionária do poço, que depois ela vai pro poço e ela acaba se matando. Uhum. Porque ela viu que a realidade dela, o que ela achava que era, é que tinha comida suficiente pra todo mundo. E realmente tem. Mas aquele lance da igualdade social para todos não funciona, porque as pessoas são o problema de tudo. As uhum. pessoas falam mais alto, a ganância delas, o orgulho.
É, porque teoricamente tem comida pra todo mundo,
sim,
ali, né,
sim.
Banquete.
Aí, no fim, a mulher alopra as ideias e eu, na minha opinião, vi isso também. Ele critica os dois lados. Ele critica o capitalismo, critica o comunismo, que parece que é um bagulho que funciona só na palavra falada, porque na real, eu acho que o filme critica, no fim das contas, o ser humano, que no fim das contas ele é corrupto, ele é falho e...
Mas você acha que é um filme bom?
Ah, mano, eu acho que é um filme que dá pra nós... Que nós fazer isso agora, que nós troca ideia e ver o que cada um interpretou do final do filme, tá ligado?
Eu acho que é um filme bom. A galera fala que é superestimado. Eu não acho que seja.
Ah,
é um
eu
filme
achei legal,
bom.
Mano. Eu achei um filme bom. Que você para pra pensar e eu acho da hora.
Porque tem esse bagulho, por exemplo, a minha parada da panacota que eu acho que rolou, não é todo mundo que acha. Tem outra teoria envolvendo aquela menininha lá.
A menininha nunca existiu,
né? É, tem, tipo, várias teorias. E, tipo, tem muito... E essa crítica tanto do comunismo como do capitalismo é muito forte, assim. É um bagulho que, tipo...
Não. Mas eu concordo 100% que no fim tem o lance da panacota e caralho, mano, tipo, o pensamento deles não foi a vida que as pessoas têm no poço. E sim, caralho, tinha cabelo aqui, você vai ser demitido porque você fez na panacota com cabelo e os caras não quiseram comer.
É.
É ridículo pensar, mas aí já chega naquela crítica, porque esses caras estão numa bolha que eles não fazem ideia da realidade que aquele outro vive lá embaixo e eles chegaram a pensar que foi simples cabelo que não fez a galera querer comer.
Uhum. É isso, né, mano? Os caras que estão na posição de privilégio, pensa, às vezes acha que tá rolando um negócio nas outras, nos outros lugares.
Sendo que não é assim na prática.
Na real, na prática, tá rolando um outro bagulho muito mais sinistro.
Muito mais sinistro. Então, muito
tem,
mais punk.
Tem muito isso, mano. Eu acho que é um filme bom. Eu não acho que é superestimado, não.
Eu acho que é um filme da hora também.
Eu acho
não é aquele filmaço, meu Deus do céu, mas eu acho um filme da hora pra trocar ideia e pensar sobre.
Uhum.
Um outro filme foda... Que é o seu preferido, você já falou, que é Memento, que é um filme muito louco, eu demorei muito pra assistir.
Mano, Memento é o meu filme favorito porque é muito fora da curva. Tipo, mano, quando você imaginar que você ia assistir um filme de trás pra frente? É um filme de trás pra frente. Já assistiu Memento, Marcão?
É filme do Nolan também, né?
É do Nolan. O filme passa de trás pra frente, mano. Não faz nem sentido.
Mas tem Netflix?
Não sei. Mas tem alguma plataforma de streaming, sim.
Eu acho que tem no
Prime Video. Mas assim, é um filme que se você piscar um minuto pra responder um zap no celular, você se perde, cuzão. Né?
Né, se pá.
É um filme cabuloso.
É tipo ele é a viagem, então. Já assistiu a viagem?
Como que é o nome em inglês, será?
The Travel.
The Travel, que é a mesma, são as mesmas pessoas, só que em vidas diferentes, em tempos diferentes. Tipo, desde 1700 a 1900, no presente e no futuro. São as mesmas pessoas em tempos diferentes.
Será que é a mesma brisa daquele jogo que nós jogou? Little Hope?
Então, eu tive essa brisa de se parecer.
Talvez
mano,
seja.
Mano, não é estranho isso aí pra mim, não. Parece que eu já vi uma coisa assim, na real. Mano, eu já assisti tanto filme, que às vezes a Cal coloca um filme pra não assistir... E eu falo, põe outro, que isso aí eu já vi, mas eu não lembro pelo nome, tá ligado? Porque, tipo assim, é cultura minha. Todo dia pra dormir eu assisti um filme diferente. Todo dia.
Filme de terror, eu não gosto. A minha infância marca a Bruxa de Blair.
Certo.
Eu curto filme de terror.
Eu não gosto, eu morro de medo, velho.
Eu acho da hora. Eu acho da hora filme de terror, mas eu já assisti todos os bons.
Mano,
o foda de filme de terror
é tesão de filme de terror.
Perdeu? Eu curto.
Eu gostava quando era criança.
Eu curto. Mas eu curto, tipo assim, não é um filme pra assistir sozinho, né? Porque eu vou cagar.
Qual filme de terror que você... Caralho.
Mano, Bruxa de Blair é bom.
Efeitos paranormais.
Atividade paranormal.
Atividade paranormal, que é baseada em fato real.
Atividade paranormal.
Assim, eu acho bem bobo. Eu gosto de filmes de terror, mas o cult, tipo, Hereditário.
Hereditário é muito
bom. Também.
Hereditário, Midsommar não assisti. Mas Hereditário é muito foda. Mano, tem um que é. Tipo assim, tem um que não é tão bom assim, mas eu achei muito legal porque é muito um negócio real, que é Rush. É H-U-S-H. É a história de uma moça que ela... É, a moça surda. Ela é escritora. E ela é surda. Ela mora no meio do nada, assim. E aí vem um brother matar ela na casa dela. E ela é surda, tá ligado? Então, tipo, tem várias cenas que ela
é
tá,
agoniante.
Tipo... É, ela tá, tipo, procurando o cara assim, ó. E ele tá atrás dela fazendo assim, ó. Tá ligado?
E na hora casa dela...
Ah, eu já vi esse filme, mano. Já vi esse filme.
E dá desespero, porque é um negócio muito real, assim. Não envolve demônio, tá ligado?
Sim,
é um brother normal que tá ali tentando matar ela. Dá, não dá?
Ô, caralho.
Não sei, não vou te contar.
Eu não gosto de filme de terror, eu não assisto.
Não, mas eu não vou contar pra quem tá assistindo também.
Atividade paranormal, eu não assisto. Eu morro de medo.
Mano, mas pra atividade paranormal vazio. Eu odeio jump scare, mano.
Eu tenho imaginação muito fértil. Aí, velho.
É.
A gente
se
eu vou ver coisa.
Que é um
não
filme
sei,
que é fora da curva, sabe?
Nossa, Calango. É um filme que eu só assisti na real porque o Tom York fez a trilha sonora dele, que é o cara do Radiohead, tá ligado? Mas é um filme que tem...
Mas
ele
entra no terror cult.
Mas é um terror cult, mas é um filme que chega a ser tão fora da curva que não me pegou tão bem não, mano.
Tá.
Mas tipo assim, o que eu não pego bem no terror? O lance do jump scare, uma história vazia, bicho papão, essas porra.
Mas mano, tem um filme de terror bom pra mim não precisa ter muito jump scare, velho. No
não
máximo,
concordo.
Não tem.
Você fica mais agoniado.
Mano, é medo genuíno. Tipo assim, não é jumpscare, mas é uma mina que aparece assim no cantinho olhando você, assim, tá ligado? É, tipo, sabe? Esses
sei,
medos sutis
sei.
Que você sente, você fala, caralho.
O chamado.
Mano, o chamado eu tinha medo quando era criança. Hoje em dia eu não
também
sei
tinha
como
medo
é que
quando
é.
Era criança.
Até hoje não. Quando eu era pequeno, quando tinha um vídeo lá que ia aparecer, que a Samara vem, eu fechava o olho.
Não, eu não tinha essa fita, não.
Eu gosto de filme. Como fala?
Gore.
Tem muito sangue,
Jogos Mortais. Aquele outro também é...
Albergue também, meio
nojento. Albergue eu assisti.
Albergue.
Mano, Jogos Mortais, eu lembro que eu assisti o primeiro, assim, no, na fita. Não foi na fita, não lembro se foi na fita.
CDzão.
Mas era CD?
DVDzinho, DVD.
Provavelmente foi DVD. Eu lembro que eu assisti, tipo assim, assisti na casa de um amigo, daí todo mundo com o cu na mão, assim, assistindo. Mano, eu lembro que eu vi, eu fiquei traumatizado. E, tipo assim, mano, eu entrava num carro, eu tinha que olhar pro banco de trás pra ver se não tinha um rapaz com cabeça de porco atrás no banco.
Mano, então, eu acho que eu já sou mais descaralhado, eu não tenho muito medo dessas fitas.
Então, mas eu tinha quando eu era criança. Eu fui assistir de novo recentemente, e é muito tosco, mano.
É tosco, né?
É tosquíssimo. Tipo, mano...
A mente fértil da criança no que final, faz você...
Eu vou dar spoiler porque é um filme de 2002, mano.
É igual Lost pode falar o final.
É, foda-se. Tipo, o rapaz, é o Jogos Mortais 1, é, tipo, a parada, a grande parada do Jogos Mortais 1 é que tem um plot twist que o Sol tá no cativeiro o tempo todo. Tipo, o filme passa num cativeiro,
certo.
Tem dois caras acorrentados e no meio tem um cadáver que tá lá com uma pistola na mão, morto, assim, né? Tipo, com uns miolos. E era tudo maquiagem. Era o Sol que tava lá assistindo desde o início. Aí tem um momento do filme que o rapaz que finge ser o Sol, ele começa a torturar a família de um dos caras que tá lá trancado no cativeiro. Certo. E aí ele fica desesperado e quer sair pra salvar a família. Daí ele pega uma serra
pra cortar a perna.
E serra o pé. Aí ele fica, tipo, pálido, né? Porque ele tá perdendo sangue e ele fica pálido. Eu lembro que eu assisti esse filme da primeira vez, eu fiquei com medo de ver ele pálido, dele ficando, tipo, frio, assim, deu pra ver. Aí eu fui ver recentemente e é uma maquiagem tão tosca,
e
mano.
E é tosco.
Tipo, mano, a cara dele ficou muito mais branca do que devia. Tipo, o lábio dele ficou muito roxo, parecia que tinha passado um batom roxo nele, assim, ó.
Mas isso também foi porque seu quesito de filme mudou bastante, porque você envelheceu e a tecnologia avançou, né? Se você assistisse
então,
o lance da época.
Mas teve o lance de criança aumentar as paradas.
Teve o lance de
também.
Criança. Mas o que eu curto, Calango? Eu gosto daqueles filmes de suspense que deixa o seco cu na mão, tipo Quiet Place lá, do Lugar Silencioso.
Quiet Place é muito bom, mano.
Eu acho muito mais louco o filme assim do que uns terrores... Mano, eu não sei se é porque hoje em
Quiet Place é com o John Krasinski, mano. É o Jim do The Office.
Jim do The Office.
Eu
mano,
amo
é,
ele,
é porque eu sou... Hoje em dia, galera, se você larga num breu, numa roça e fala, anda 3 km a pé, eu não tenho medo, mano. Eu acho que eu sou suave.
Você é suave? Mano,
eu sou suave,
mano. Mano, eu tava trocando essa ideia esses dias.
Mano, eu tenho medo de ser humano, de ladrão, de ser assaltado.
Casa, se tá todo mundo dormindo, eu não desço na cozinha.
Nossa, mano, eu
não desço. Não.
Mano, eu vou pro quintal, entro no meio do mato e deito no mato se você quiser. Não tenho medo de nada.
Mano, o medo que o PK me falou que ele tem e que eu comecei a pensar que, caralho, é um medo meio foda, é de, tipo, ter uma pessoa te olhando muito de longe, assim. Tipo, você tá. Vamos supor que você tá no apartamento de alguém. Dos brothers, assim, você olha pro lado, tem um cara no outro prédio, lá na janela, assim, só vê a silhueta dele te olhando, assim, ó. Não é um medo muito punk?
É estranho. Mas não é um medo que vai pro lado do creepy, é mais um medo de segurança sua, de um stalker.
Quando eu morava com meus pais, eles iam viajar, eu dormia sozinho em casa, eu dormia todos os acertos e dele ligado. Eu tô...
Caramba,
mano, eu acho que eu também fiquei sozinho desde criança muito cedo, tá ligado? Meus pais queriam ir pra roça, eu não queria ir. E eu ficava sozinho, porque eles vão pra roça e largava eu. Então eu não sei se eu calejei ou se eu peguei...
Eu sou suave de ficar sozinho também.
Mano, eu sou assim, eu não tenho medo de... Não sei do que eu... Mano, eu tenho medo assim, de andar numa rua deserta, num lugar que eu não conheço, por medo de ser assaltado. Isso é um medo que eu tenho pra caralho. Mas medo de coisa diferente disso, eu não tenho, não.
Você passaria uma noite numa casa abandonada sozinho?
Passaria.
Tipo assim, você tem uma câmera...
Eu ia ter comida.
Não, você tem uma... Tipo assim, não é passar uma noite, mas você tem uma câmera pra fazer um vídeo... E você vai sozinho, se tipo, você tem...
Bruxa de Blair.
Mano, uma casa fodida. Tipo, rolou uns bagulho nessa casa.
Tá.
Morreu gente. Morreu gente na casa. Tá. Os caras falam que é assombrado. É casa sinistra. Você tem uma câmera, você fala, ó... Você tem que ir lá gravar um vídeo mostrando todos os cômodos. 3 da manhã.
Iria,
tem que mostrar,
mano,
os cômodos. Você iria?
Na moral.
Nossa, caramba. Eu não ia nem fudendo, mano.
Tem um jogo que é assim, que você tava jogando, que tem um jogo que o cara vai filmando.
Casa, nos Estados Unidos.
Não, mas um segredo dessa
tem?
Fita, Calango. Mas um segredo dessa fita pra você não ficar com medo é você conversar com você mesmo, você levar a sua moral, você trazer as coisas pra um lado mais humorista, talvez.
Um fantasma!
Não, mano, é você nem encarar a situação assim, porque vão raciocinar a coisa. O que vai pegar agora? O que vai bater em mim? O que vai coisar? Eu penso que vai ser mais uma coisa física, que se eu piso numa madeira, cai instante entre mim. Beleza, posso tomar um susto. Eu pisei nisso aqui, bateu na parede, fez barulho.
Mas você não acha que sua mente vai te pregar umas peças?
Ah, mano, então, eu acho que é aí que eu contorno a situação. Eu consigo não deixar minha mente
pregar. Mano, você vai ficar neurótico, você vai escutar qualquer barulhinho, você vai ficar...
Não, beleza, pode acontecer, mas eu acho que isso não ia afetar a situação. Eu acho que eu ia conseguir fazer um vídeo às 3 da manhã num lugar abandonado.
Vamos, sabe? Então?
Vamos, eu vou, na moral.
Eu te dou uma câmera e te levo.
Tá bom, você larga eu lá na frente e fala, volta daqui meia hora.
Não, não, eu te deixo lá, eu vou embora, porque se eu ficar no carro lá te esperando, eu vou ficar com medo.
É pior,
porque o demônio vai me pegar primeiro. Se eu fosse o demônio, é o
do carro,
é, eu ia
do
pegar carro. O cabaço que tá no carro primeiro, pra depois pegar o cara que tá lá.
Isso é verdade.
Tá louco, né? Eu vou te deixar lá, vou embora, e depois eu volto e te
busco. Não, mas eu vou, na moral, eu não tenho medo, não. De verdade
Nossa,
mesmo.
Nossa, tá maluco, eu morro de medo, mano.
É, de boa.
Aqui, pra esse lado do interior, nas roças, tem muita casa, casarão, né, amor?
Tem.
Tipo, bem antigo, que tinha coisa de escravo, sempre, nossos avós sempre falam que é, tipo, mal-assombrado, por questão de tudo que se passou lá.
Mano, eu vou na moral, nossa, cara.
Mano, eu
sempre tento ser muito racional nessas partes.
Eu vou,
não deixo a minha mente pregar.
Eu vou com um brother. Eu vou com um brother, mas não passo a noite, não. Não durmo nem fudendo. Eu vou, né? Conheço. Aí eu vou embora.
Não, eu não quero passar perrengue. Se tiver um lugar pra eu dormir. Se tiver um negocinho pra comer. Dormiria, pô. Não, se fosse pelo roleplay, né?
Levar
pelo...
colchonetinho. É,
vai ter luz no lugar ou vai ser um breu? Vai ter lanterna?
Não, você leva um lampião, uma lanterna pra deixar lá no cantinho assim.
Não, mas eu iria namorar. Mano, eu tenho mais medo do vivo do que do desconhecido.
Você tem medo, então, de aparecer uma onça pintuda e
te
comer quando você
eu
dorme.
Tenho medo de uma aranha morder meu braço. Eu tenho mais medo do que coisa do além, tá ligado? Eu tenho medo de um escorpião estar no meu cobertor. Do que eu tenho muito mais medo de um escorpião ou uma cobra aparecer ali que eu não conheço sobre cobra do que, nossa, o além, tá ligado? Eu não tenho medo do além, do escuridão, eu tenho medo do que tá vivo, na real. Não é nem querendo bancar o corajoso, é porque não me afeta mesmo, não. Só
essa
suave.
Essa casa aqui é mal assombrada, não.
Essa casa aqui é mal assombrada.
Você nem fala isso que eu não vou dormir mais aqui.
Você não escuta de noite, não, os estralos aqui em cima?
Oh, é, a casa faz um monte de barulho. Vou
trocar agora a balela de lugar e não durmo mais nessa casa.
Tá louco, mano. Não,
mano,
eu
acho que eu perdi um pouco do tesão de filme de terror por isso, porque pra mim ficou um bagulho mais banalzão, mas... Tanto faz.
É que
você
não tem medo do bagulho espírita,
e
né?
O jumpscare eu não gosto, porque o jumpscare é safado. Tá tudo quieto, do nada, foi um barulhão na sua cara com uma cara feia. Lógico que você vai assustar.
Nada, mas jumpscare... Se o filme de terror tem muito jumpscare, pra mim já perdeu, já.
É, então.
Filme de terror bom é filme que te deixa com medo, sem precisar de jumpscare.
É filme que pressiona a sua cabeça, é. Filme que martela a sua mente. Ou aqueles filmes que trabalham em cima do seu medo, eu acho legal, tá ligado?
Uh-huh.
Quando você tem um medo e o filme explora aquele medo da pessoa... Mas eu gosto mais dos dramas, eu gosto daqueles dramas familiar pra caralho.
Eu gosto de
drama.
Eu gosto de animação pra caralho, mano.
Eu gosto de animação.
De desenho. Eu curto pra porra,
eu curto.
Mano. Eu assisti o Dois Irmãos, eu achei muito zica. É, Viva é muito bom.
Viva é da hora mesmo.
É, mano, o Irmão Urso, mano. É muito foda, Irmão Urso.
Irmão Urso é bom.
Irmão Urso é muito zica. Porque
mano, sente um dálmata.
Sente um dálmata.
Ah, não, agora a galera romantizou a Cruella, que vai fazer filme da Cruella, sendo que o Marlita mata cachorro, pô.
Romantizaram ela?
Romantizaram, agora a Emma Stone vai fazer a Cruella.
Não, mas vai contar a história do que porquê que ela é desse jeito, assim. Não vai romantizar, eu acho. Só vai contar a história dela, se pá.
É, não sei, na verdade. Posso estar falando, não. Bobagem.
Mas é, mano. Oh, tem umas paradas.
Cervejinha.
Quer mais? Eu vou pegar.
Eu pego, eu tomo.
Tem uns filmes. Você já assistiu o filme do Estúdio Ghibli?
Fala um filme aí.
Tem Viagem de Chihiro. É um estúdio.
Viagem de Chihiro é um filme de desenho, já, pô. Que é um filme estranho pra caralho.
Então, mano, eu tava nessa brisa, mano. Não é muito. Não é meio desconfortável assistir. Você lembra do filme?
Lembro.
Não é meio desconfortável.
Dos porco, que a família vai viajar, não é uma bagulho assim?
Então, é um filme tão misterioso. Que você fica meio mal de assistir. É a mesma sensação que eu tive jogando Little Nightmares. É tipo, é um mundo tão misterioso que você se sente meio estranho, tipo...
Mas você fica perdidão nos puzzle do... É puzzle?
O quê?
Tem puzzle, Little...
Tem puzzle, mas é um puzzle meio bobinho, assim, tipo...
E ele vai te conduzindo. É uma vibe meio limbo, que você vai só pra frente.
É vibe limbo, inside.
Inside é bom, hein, caramba. Eu gostei do inside, que ele tem um final... Interprete você mesmo.
Então, Little Nightmares... Tem uma pegada tipo essa. Você ia curtir, na real, se pá, Little Nightmares. Mas daí... Mas não é um jogo longo, não, viu?
Duas horinhas, três horinhas?
É, mas... O jogo normal do Little Nightmares tem três horinhas, só que daí tem as DLCs, que são mais três horinhas.
Mas
uma hora,
a DLC
uma hora
explica
cada.
Bastante?
É bom jogar DLC. É bom.
Da hora.
Aí depois tem o 2. O 2 é mais umas 6 horas. Daí é foda, né? Porque vocês não são agora.
Você curte aqueles filmes de veterano de guerra, Calango? Aqueles filmes tipo...
Soldado Ryan, Resgate Soldado Ryan.
Resgate Soldado Ryan, é...
Aquele... Qual que é aquele que é em plano contínuo? Que ganhou o Oscar.
1917. Nossa, que filme foda.
Esse filme é muito foda. Esse é zica.
Mano, esse... É muito... Eu curto esse
eu
filme.
Eu acho que eu assisti na sua casa, mano. Não foi?
1917?
Eu assisti na sua casa.
Mas eu reassisti então, porque eu já tinha assistido.
A gente começou a assistir aquele Jojo
Jojo Rabbit. Aí nem eu aguentei, deu sono em mim também e fui embora.
Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é com a Scarlett Johansson, né?
Não lembro, eu fiquei com sono muito rápido.
Você gosta daquele filme que a Scarlett Johansson vira um pendrive? Modo de falar, tá ligado? Mas é um filme... É um filme que existe uma droga. Puta, eu não lembro a brisa exata, mano.
Curiosidade, você falou, eu lembrei. Mas guarda a brisa aí.
Tá, não vou esquecer.
Eu participava num fórum quando eu era novinho, de uns 10 anos, de Engine 001, que era um software de fazer jogo, tá ligado? Aí eu fiz um jogo uma vez que era tipo, era a história de uma família. E tinha uma droga, eu não lembro o nome da droga, que tipo, da primeira vez que você experimentava, viciava muito e deixava com tendências psicopatas. Daí a família, tipo, um brother da família matou tipo a filha e a esposa, assim, tá ligado? E aí eu fiz um jogo baseado nessa história, só que o jogo tinha 5 minutos.
Acabava rapidão?
Era, porque eu não fiz o resto, mas a história era essa aí. Aí você falou, eu lembrei agora.
Mas teve os downloadzinhos tudo?
Teve o quê?
Downloads dos outros jogando?
Eu tinha demo, tipo, eu coloquei lá no fórum, assim, demo do meu jogo.
Mas como é que é essa fita de fazer um jogo? O que, que você fazia no fim das contas?
Mano, é porque o software, ele fazia tudo meio que pronto, assim, tipo, eu pegava as sprites, tá ligado?
Não.
As sprite é tipo o desenho do jogo, assim, tipo, tem a sprite do armário, daí tem o desenho do armário, tá ligado?
Ah, entendi, ele meio que dava um quebra-cabeça e você fazia o seu jogo naquele cenário.
Eu não precisava programar, tipo, entendi. Se eu quisesse que tal coisa fazia uma coisa, eu clicava, daí tinha todas as opções, assim, o que você quer que faça essa parada?
Então era mais simples do que parece.
Era muito simples, eu não tinha, não envolvia programação, tipo, eu poderia programar se eu quisesse, mas eu não sabia programar, então foda-se.
Tá.
Aí era isso, tipo, era um RPGzinho, e aí tinha o bonequinho, era muito tosco, Engine 001 era um software muito antigo.
É tipo um Tibiazinho assim?
Era menos tosco que o Tibia, mas ainda bem tosco. Tipo assim, tosco, Tibia é muito foda, tosco nesse sentido, sabe?
Sim. Da hora.
Aí qual que é a Scarlett Johansson virou
pendrive? Não, é um filme que tem uma droga, calango, que na dosagem certa deixa ela bem inteligente, tá ligado? Aí ela é sequestrada pra transportar essa droga dentro dela, só que numa quantidade bem maior. E a droga estoura, tipo esses lagartos de aeroporto que vai transportar com caína dentro da barriga.
Alerta, né? Aeroporto, Guarulhos.
É, nós viu o cara quando ele voltou da Alemanha, né? Aí daí estoura o bagulho dentro dela e isso dá um efeito que ela transcende muito, cara. Que ela fica muito inteligente. Ela fica muito inteligente, o sentido dela aguça e ela vai virando quase que Deus.
Igual a Gambita da Rainha tomando antidepressivo. Antidepressivo não, calmante.
É mais ou menos, mas é muito extremo. Tipo aquele filme com o Johnny Depp, que ele troca ideia com o computador e o computador começa a ter inteligência própria, tá ligado? E começa a tomar atitude. Esqueci o nome desse filme, Transcendente.
É, sei
mesmo. É um filme...
Não conheço esse.
Ah, é aquele filme dos... Puta, mano, o filme vai além do bagulho, cara.
Então é tipo o Tron, né?
Como se você liberasse 100% do seu cérebro, o que você faria? Umas fitas assim.
Tá. Eu uso só, no máximo, 4% do meu.
Eu uso 2,5.
2,5. Quando eu tô no ápice, eu uso 5.
Falando do golfinho, é o golfinho que usa
mais
que a gente?
O golfinho usa mais cérebro que nós?
Usa, parece que... Mas ele é diferente de proporção, eu acho,
Os bichinhos, filha da puta, esses
golfinhos. Mas o golfinho é um dos mais inteligentes que tiver.
Será?
O golfinho é,
Por isso que eles não fumam maconha, né? Porque só a gente burra fuma maconha. Tô zoando? Quer dizer, tô não. Ou será que eu não tô? Fica esperto aí, viu, Monark?
Fica esperto aí, viu, Monark?
Safado. Mano, tá louco.
Maconheiro.
Mano, mas é... Quer falar mais alguma coisa?
Quero falar... Ah, calando, dá pra... De filme dá pra nós falar pra sempre, calando.
Dá mesmo, mas o tema... É, vamos fazer a parte 2 depois.
Dá pra fazer a parte 2. Dá pra fazer a parte 2.
Ah, quer falar alguma coisa só pra finalizar, mano?
Seu filme preferido.
Memento.
Meu filme preferido eu não consigo falar, calando. Você paga é Clube da Luta.
Seu né? Pior filme, se você assistiu.
Pior filme?
Pior filme.
Mano, eu não vou falar Acampamento Selvagem porque foi muito engraçado. É um filme que tem, tipo, nota 2 no IMDb. É um dos filmes mais podres que você conseguir imaginar.
Pra quem não. Pra não. Quem é leigo, tipo, eu, o que é esse IMDb? É tipo.
É um site.
IBGE do.
É, o tipo IBGE. É tipo IBGE dos filmes.
IMDb é um negócio. É tipo um site. Que a galera vota e é um... A galera são uns críticos de filme que dá uma nota pro filme, tá ligado?
Ah, você não pode votar lá.
Mano, não sei na real.
Se você me der uma câmera e me der R$13.000 pra eu gastar nesse filme, eu faço melhor do que o Acampamento Selvagem. É uns brother, mano. É uns brother que é demitido de uma fábrica. Daí eles vão. Eles falam, vamos tirar as férias agora então. Daí eles vão, acampa no, na selva, só que aí tem uma seita de uns caras do mal que... Mata pessoas, e aí é isso.
E o que é ruim? A filmagem?
É tudo. Atuação.
Tipo, mano, é uma música só que tem de trilha sonora no filme inteiro. Uma. Parece, e se repete.
Parece tipo um trabalho de
Parece um trabalho de escola. Parece um trabalho de escola.
Marcão, tipo, você tá na sétima série, você tem que entregar um vídeo pra sua professora, mano. É o vídeo que você ia fazer, mano, se pá. No Movie Maker.
O Carlos é esse, e você, Zé?
Não, é, mas não é também. Não, porque foi engraçado assistir.
Qual tem outro? Você tem outro?
Eu não assisto filme ruim, aqueles caras. Tô brincando. Não, mas a fita é porque... Se eu já assisti o pior filme de todos...
Emoji o filme.
Qual?
Emoji o filme. Eu assisti e é ruim. Ah, tá. Vai você.
Mas eu não consigo lembrar de um filme merda assim.
Emoji.
Porque se eu tô num filme muito bosta, eu já percebo que o filme é bosta, eu arranco ele no meio do caminho. Eu sou, sei lá, não quero perder tempo. Eu quero assistir um filme que me entretenha.
Faz sentido.
Mano, eu gosto de filme de advogado, que envolve caso de advocacia, independente do que seja, seja de governo, seja de família, seja de ajudar um senhorzinho.
Você assistiu Better Call Saul?
Assisti.
Eu não assisti tudo.
Nem eu.
Eu tô assistindo um pouco. Eu tenho que voltar.
Falam que ficou um bom pra caralho depois da terceira, eu acho, se eu não me engano. Uhum. Na real que a terceira...
Mas tava bem legal. Eu assisti o começo, tava bem legal. É.
Mas sobre série, né, Calan? Não dá nem pra nem entrar nesse assunto, que nós batemos na mesma tecla de Breaking Bad.
Breaking Bad é muito louco.
Não tem o que nós falar sobre.
Mas é, depois a gente faz uma parte 2. Talvez a gente até fale de umas séries também.
A parte 3, parte 4, porque eu acho que eu não falei nada de filme que tem pra falar. Tem muito filme pra falar. Tem filme que nós desenvolve um assunto só em cima daquele filme.
É, mas eu tenho que assistir também daí.
É mesmo, mas pode ver, cara.
Não, tem que marcar. Você fala, mano, caramba, assiste esse filme aqui, então, esse aqui, aí na conversa.
Assiste uns 4 filmes pra nós debater depois. Eu pego uns filmes e demorou. É, né? Vai na live do Oscar do Rolandinho.
Demorou.
Aí numa próxima nós chama o Rolo aqui pra nós falar de filme também. Que eu tava vendo, só eu tava bêbado, mas não falou de porra nenhuma, que eu só fiquei atravessando igual a minha chilena.
Não, mas depois nós chamamos ele de novo.
Mas é isso então, tamo junto?
É isso então.
Falamos pra caralho, o tempo passou rápido, parece.
Ah, já deu 40. 50 caralho, minutos, mano. Já extrapolou, hein, Marcão? Burro do caralho.
Eu tô tentando passar pra vocês. Não,
eu olhei pro C várias vezes. Era só você ter feito a minutagem com os dedos, porra. Ah, vai, faz, finaliza.
Não, mas é isso. Tamo junto, molecada. Glória ao pau, filha Nossa Senhora da Aparecida. Pre-age.
Glória ao pau. Ele falou glória ao pau.
Falei.
Eu acho que eu entendi glória ao pau.
Eu começo a live, toda vez eu falo isso, a galera manda pre-age no chat, assim, bonitinho, assim, o sapinho.
Amém.
É, amém. O antigo blessarinho.
Eu também abençoo. Eles falam, abençoa. Eles pedem bênção, eu falo, te abençoe, gente. Abençoe. Aí eles mandam amém. Amém. Um emojizinho assim.
Mas sabia que isso é um emoji de duas palmas? Porque...
Era pra ser, né?
O WhatsApp, essas coisas, teoricamente, não pode ser religioso. Não pode ser nenhuma religião. Então são duas palminhas.
Não, era pra ser. Mas hoje em dia, se eu pesquisar, por exemplo, pray, porque tem como você pesquisar um emoji, né? Se você pesquisar pray, vai sair as mãozinhas.
Mas tá errado.
O problema é... O problema já não é meu.
Mas tem que ter os emojis pra mãe mandar.
Sim, é, não, ué.
Isso, mas é duas palminhas.
Não, mas nesse caso é rezando mesmo, né?
Eu pray. Pra mim sempre foi rezando.
Eu pray, porra, o nome do bagulho. Mas foda-se, é isso, molecada. Obrigado por mais um episódio do Balela. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Não esqueçam de dar uma moral pra nós no Apoia-se, se você pode e quer. Ajudar a gente financeiramente pra poder manter isso aqui vivo, que é muito importante pra gente. Na verdade, não é que é muito importante pra gente. Dinheiro de vocês vai ajudar a gente a manter isso aqui vivo, porque custa bastante dinheiro. Tamo no Spotify também. Tamo bem provável que, não sei se já sai no Spotify esse episódio, mas vai sair uma hora, tamo junto. Às vezes o cara não, ele dá uma travada assim mesmo, mas depois ele volta. Muito obrigado por assistir até aqui. Tem mais alguma coisa pra falar? O menino travou, acho que não fala não.
Não,
fala,
opa.
Quer falar mais alguma coisa?
Não.
Então é isso. Para de gravar então, Marcão. Acabou essa bosta. Tchau.